Após publicação de novo decreto, academias, restaurantes e indústria retomam atividades hoje em Porto Alegre. Rússia anuncia o registro da primeira vacina contra a Covid-19 no mundo. Chegada de frente fria muda o tempo no estado com retorno da chuva e queda nas temperaturas.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito bom dia, agora são 8 horas, manhã de céu nublado e temperatura amena em Porto Alegre. Agora faz 13 graus na capital. A Prefeitura de Porto Alegre publicou na noite dessa segunda-feira o decreto que flexibiliza atividades na cidade. Está autorizado o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e a prestação de serviços e atividades da construção civil. O novo decreto libera o funcionamento do comércio por 3 dias na semana, de quarta até sexta-feira. As lojas podem abrir das 10 da manhã às 5 da tarde, inclusive dentro de shoppings e centros comerciais. Serviços podem funcionar de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde, sendo que salões de beleza e barbearias estarão autorizados a atender com lotação máxima de 25% e academias, desde que seja com um aluno para cada 16 metros quadrados. Nessa manhã, algumas academias já reabriram. Restaurantes, bares, padarias, lojas de conveniência, lanchonetes e similares podem funcionar de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã às 5 da tarde. O número de clientes será limitado. No final de semana, apenas teleentrega e pegue leve estão autorizados. O decreto passa a valer hoje e vai até o próximo domingo. E entidades ligadas ao comércio, restaurantes e construção civil têm interpretações diferentes sobre o decreto da Prefeitura de Porto Alegre. Sindicatos ligados aos restaurantes e à construção civil consideram as determinações satisfatórias. No entanto, o representante de lojistas acredita que as regras deveriam ser semelhantes ao decreto estadual para a bandeira vermelha. O principal questionamento do Sindilojas envolve os dias e horários estabelecidos para a operação. O presidente do sindicato, Paulo Cruz, disse que voltará a negociar com a prefeitura para conseguir atuar ou de segunda a sexta-feira ou de quarta a sábado. Já o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre Região considera que o decreto atende às necessidades iniciais do setor.
DT Clean. Economia no consumo de combustível só tem lá.
Trânsito.
A faixa da esquerda da rua Edu Chaves, logo após a Sertório, segue bloqueada para o atendimento de um acidente. Houve uma colisão entre um carro e uma moto, motociclista ficou ferido. O veículo, um Jack 13, está ainda na faixa da esquerda e a Brigada Militar atende esta ocorrência. Tem congestionamento. Ainda em Porto Alegre, em atendimento, duas quedas de árvore, provocadas pela ventania da madrugada. Uma no bairro Bela Vista, bloqueio total, equipes da CE já estão no local, é na Travessa Dantes Foja. A outra é na rua Portugal, no bairro São João, próximo a Cristóvão Colombo, mas ali é bloqueio parcial, não chega a causar congestionamento. Já há lentidão nos principais acessos a Porto Alegre. Não há outras ocorrências, conforme a EPTC. Na BR-386, atenção para obras da CCR Via Sul, que ocorrerão a partir das 8 horas da manhã, entre Lajeado e Marques de Souza, com sistema de pare e siga, vão durar até as 4h30 da tarde, e a Polícia Rodoviária Federal alerta que vai gerar lentidão. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt.
Tempo.
Temperatura de 13 graus em Porto Alegre, 11 em Caxias do Sul, 12 em Santa Maria, 9 em Pelotas e 11 em Rio Grande. A chegada de uma frente fria muda o tempo ao longo desta terça-feira no Rio Grande do Sul. A instabilidade inicia na região sul, campanha e fronteira oeste, ainda pela manhã, e se espalha para as demais regiões. Até o final da tarde, deve chover também no norte. Poderá ter registro de temporais isolados. As temperaturas diminuem e as máximas não passam dos 20 graus nesta tarde. A primeira parte da proposta de reforma tributária do governo federal, enviada para análise do Congresso no mês passado, prevê o corte de mais de 28 bilhões de reais em benefícios fiscais concedidos a vários setores da economia. Para compensar a parcela dos benefícios fiscais que serão mantidos de maneira a não perder a arrecadação, o governo calculou que será necessário aplicar uma alíquota de 12% no novo imposto que propõe criar a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. Esse novo imposto reúne PIS e COFINS em um só tributo. Ainda nesta edição, vereadores derrubam veto de Marquesan e capital terá que ampliar para outros grupos testes gratuitos de coronavírus. Nova Zelândia determina confinamento na maior cidade do país após primeiros casos de coronavírus em mais de 100 dias.
DTClean. Economia no consumo de combustível só tem lá.
Fique atento.
O Departamento Municipal de Água e Esgotos tem hoje dois serviços programados que podem provocar falta de água em bairros da Zona Norte de Porto Alegre. A partir das 8h30 da manhã, será instalado um registro na Rua Santos Pedroso com Dona Margarida, que pode causar um impacto no abastecimento para parte dos moradores do bairro Navegantes. Às 9 horas, será feita a interligação de redes na Avenida Francisco Silveira Bittencourt, o que vai interferir em parte do bairro Sarandi. Em ambos os serviços, a previsão é de normalização durante a noite.
DTClean. Economia no consumo de combustível só tem lá.
Céu nublado em Porto Alegre, agora temperatura de 13 graus, 8 horas, 7 minutos. O comentarista esportivo e radialista Edgar Schmidt morreu nesta segunda-feira aos 71 anos em Porto Alegre. Ele estava com a saúde debilitada desde um AVC sofrido em 2013, mas nos últimos dias realizou o teste para Covid-19 que deu positivo. Em mais de 50 anos de carreira, Edgar Schmidt participou de coberturas de 6 Copas do Mundo e trabalhou em diversas emissoras, inclusive na Rádio Gaúcha e RBS-TV em 1970. Os vereadores de Porto Alegre rejeitaram o veto do prefeito Nelson Marquesan ao projeto aprovado pela Câmara que previa aumento de grupos que recebem teste gratuito para coronavírus. Conforme a proposta apresentada pelo vereador Aldacir Olibone, do PT, os exames deverão ser disponibilizados em quantidade suficiente para 9 grupos, entre eles pessoas em situação de rua, profissionais das áreas de assistência social e da educação e famílias em situação de vulnerabilidade social registradas no Cadastro Único do Governo Federal. A lista completa pode ser conferida em gauchazh.com. 9 regiões do estado estão em bandeira vermelha de hoje até o dia 17 em mais uma rodada do sistema de distanciamento controlado do governo estadual. O mapa definitivo foi divulgado nesta segunda-feira. Na classificação de alto risco ficaram Porto Alegre, Canoas, Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Erechim, Pelotas e Palmeira das Missões. 3 regiões estavam na cor vermelha no mapa preliminar, mas tiveram recursos aceitos e foram para a bandeira laranja: Bagé, Guaíba e Uruguaiana. Em instantes, Justiça Federal autoriza a viagem de Michel Temer ao Líbano.
DTClean. Economia no consumo de combustível só tem lá.
A Nova Zelândia anunciou nesta terça-feira as primeiras infecções por transmissão local do coronavírus em 102 dias. Com isso, a primeira-ministra Jacinda Ardern determinou o confinamento em Auckland, a maior cidade do país. Foram detectados 4 casos de origem desconhecida em uma família. O presidente Vladimir Putin anunciou que a Rússia é o primeiro país do mundo a registrar uma vacina contra o coronavírus. Apesar disso, sabe-se pouco sobre a eficácia da vacina, que vem sendo questionada por especialistas internacionais. A Organização Mundial da Saúde tem uma página na internet na qual mostra em que estágio de desenvolvimento estão as pesquisas de vacinas ao redor do mundo. Nela, consta que a vacina russa do Instituto Gamaleya está na fase 1 do processo, sendo que seria necessário observar 3 fases completas para começar a vacinar em massa. Segundo Putin, no entanto, a vacina russa é eficaz, passou em todos os testes necessários e permite obter uma imunidade estável contra a Covid-19. As agências internacionais informam ainda que o presidente russo afirmou que uma de suas filhas já tomou a vacina. O ex-presidente Michel Temer foi autorizado pela Justiça Federal a viajar ao Líbano numa missão de ajuda do governo brasileiro ao país. A capital, Beirute, foi atingida por uma forte explosão na semana passada, que deixou mais de 150 mortos e 6 mil feridos. O convite foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro. A decisão da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, cujo titular é o juiz Marcelo Bretas, autorizou a viagem entre os dias 12 12 e 15 de agosto. Michel Temer é réu em ações penais e está impedido de fazer viagens internacionais.
Gasolina Deteclin. Gasolina que proporciona economia no consumo de combustível. Só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga.
Saiba mais em gauchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia.